Conquista agora quer saber
o que está na boca do povo.
Na boca do povo. Na boca do povo.
Pois é, minha gente, já estamos aqui com muitas mensagens. Você que quer participar, mande a sua mensagem o mais cedo possível. Pode ser por escrito. E áudios pequenos, gente. Áudios com 40, 50 segundos ali. Coloque objetivamente qual é que você tem mais chance da gente publicar aqui. Os áudios que a gente não publica, normalmente, se você está reclamando de alguma coisa da prefeitura, a gente manda para Secom. Se for da Embasa, a gente manda, Coelba. Mas assim, para sair no ar, é bom que você mande cedo o seu áudio e áudios curtos, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Sempre o meu amigo Erli França mandando aqui a sua oração, a sua positividade para nós. Muito obrigado, Erli. Que Deus lhe dê em dobro, meu filho. Vamos lá, vamos, temos um áudio aqui logo na abertura do programa. Vamos ouvir, Josué.
Bom dia, Robes. Eu quero perguntar aqui, Robes, a Embasa. Por que a Embasa traz duas contas pra gente? Traz uma conta da gente, da que a gente usou a água, e já vem outra conta do mês que vem, que não sabe nem quanto a gente vai gastar de água. Ele já traz a conta já com aquele total. Eu me acho isso aí uma coisa muito errada. Aí eu quero que vocês perguntem pra mim aí, pro ingerente aí da Embasa, por que isso? Eu me acho isso muito errado que você está fazendo.
Mas vamos com calma, que eu acho que eu tenho explicação para isso, porque na minha casa também acontece assim. As contas da Embasa, elas vêm com muita antecipação, mas o que a gente tem que ver é o período da leitura. Lá no meio da conta tem medição, quando foi feita a medição da água. Então, essa conta que você está recebendo, provavelmente já de março, ela foi medida em dezembro. Então não é que a conta vem com o valor que a gente vai gastar, é que eles já mandam logo o consumo de dezembro para ser pago em março e fazem desse jeito. Então eles mandam a cobrança antiga para uma conta futura, né? Então o problema não é quando a conta chega, é qual é o período da medição. E a Embasa realmente chega duas contas, às vezes até três. Acontece de chegar, né? Você está ali e aí você recebe. Mas se você olhar lá no período da medição do consumo, as datas em que mediu o consumo, porque toda conta tem isso ali, medição de tal a tal dia, aí você vai ver que não é projeção, que é medição, mas eles mandam a conta antes, né, pra talvez a gente se programar para pagar e tomar um susto menor. Mas vamos lá. Obrigado pela participação. Tem mensagem de texto aqui. Bom dia a todos, gostaria de não ser identificado, registrar minha indignação. Motos com descarga aberta pela madrugada adentro, inclusive ontem, domingo. Eles são, dão voltas e mais voltas, não há fiscalização. Alto Maron. Gente, isso aqui já é a 11ª, 12ª vez que a gente recebe essa mesma queixa. E aí eu já disse, tem que haver uma ação, um mutirão contra barulho em Vitória da Conquista. Tem essas motos com descarga aberta, tem os paredões, tem que ter uma campanha total aí, um envolvimento total, vários meses de pressão em cima dos infratores. É assim que as coisas param de acontecer dessa maneira, para mostrar que aqui não é terra de ninguém. Porque quem faz isso está achando que aqui é terra de ninguém. Vamos lá, Sintrans, Polícia Militar, se mobilizar com relação a isso aí. Vamos mais um áudio? Bom dia.
Bom dia, Robson Duval, Céfira Santos, ouvintes da Brasil FM. Como você bem falou no seu comentário, e a Salvador está cada vez mais distante, né, das pessoas do interior. Pela BRC-16, né, é os constantes acidentes, né? Tanto de segunda para terça, como de terça para quarta, dois acidentes graves com ônibus, né? Interrupção da pista por diversas horas. E de avião, né? Um preço absurdo. É mais barato você ir para São Paulo, qualquer lugar do Brasil, do que ir para Salvador, que é a capital nossa, né? Do nosso estado aqui. E só tem um acesso praticamente, né? Então, cada dia é mais difícil pro baiano chegar à capital, né, de todos os santos. Um abraço, bom dia, Rafael Neres.
Obrigado, Rafael. É bom que o bandido, que tem muito em Salvador, também deve ter dificuldade para chegar em Conquista, né? Na via de lá para cá, né? Isso aí é a única vantagem. Mas que Conquista merece mais respeito. Conquista merece os quatro viadutos, um em cada perna do anel viário. Conquista merece estrada duplicada para a capital, porque é a terceira maior cidade do estado. a cidade que está mais próxima de Salvador, que é a segunda lá em tamanho, não em qualidade de vida, porque nem se compara, é Feira de Santana. E já está tudo duplicadinho ali para a feira, tanto para Salvador como lá para o Paraguaçu. E para nós aqui, nada de duplicação, nem para a gente ir no aeroporto aqui. Se tiver um acidente no caminho de Conquista para o aeroporto, só quem conhece. Outro dia a Polícia Militar teve que fazer escolta quando teve um acidente que fechou tudo, para guiar as pessoas pelos caminhos que se pode chegar até o aeroporto, que é um caminho alternativo. Então, a gente é desassistido em todos os aspectos. E esse preço da passagem aérea, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? E só 3 voos por semana? Só 3 voos por semana? Qual é o pecado de Vitória da Conquista? Já tivemos aqui 3 voos por dia. Um de manhã cedo, de madrugada, um meio-dia e no final da tarde. Todos os dias. Então, o que foi que houve, né? Qual é a perseguição? A gente começa a ter teoria da conspiração. Mas vamos lá. Temos mais mensagens aqui, vamos ouvir. Olha só. Nemas da KGB Mudança do Vila América está mandando aqui um áudio pra gente. Vamos ouvir?
Bom dia, bancada composta por Robson Durval e Séfora Santos, se eu não me engano.
Isso.
Só uma sugestão. Você não acha que já estava na hora da Bahia ser dividida e formar um novo estado e Vitória da Conquista ser a capital desse estado, visto que o progresso de nossa cidade e a independência, entre aspas, da nossa cidade, da capital, está se tornando cada vez mais visível?
Olha só, mas eu não tenho opinião formada sobre isso ainda não. Não parei para pensar nisso, mas já vi isso tentar ser feito outras vezes. Queriam fazer o estado de Santa Cruz. Aí foi o pessoal de Ilhéus e Itabuna que puxou esse movimento, chegou a ter essa ideia, mas o velho ACM estava vivo ainda, mandava em tudo, botou o dedo no suspiro e não foi para frente. Mas já aconteceu, Goiás era Tocantins, era Goiás. Mato Grosso era um só. Hoje tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então não vai ser a primeira vez que isso acontece no Brasil, se acontecesse com a Bahia. É, mas eu não sei as vantagens disso, não. Tem muito PIB baiano que está ali no Recôncavo. Porque a coisa é o seguinte, a riqueza não está na mão do povo. A riqueza está na mão de uns poucos. Então você pega aquela região ali de São Francisco do Conde, onde tem refinaria, Candeias, eles têm PIBs altíssimos e uma população na miséria. Então, boa parte do dinheiro que circula na Bahia vem daquela região em torno da capital ali. Então, eu não sei se seria vantagem econômica para a gente nesse sentido. Agora, com certeza, nós vivemos uma vida à parte da capital aqui. Nós não temos quase relação nenhuma com a capital e todo o desenvolvimento de Conquista é devido ao povo de Vitória da Conquista, né? Então a gente vai muito bem, obrigado, sem precisar de Salvador. Agora eu não sei se essa divisão realmente seria, era até o caso para se fazer uma pesquisa sobre isso, né? O que é que o povo acha? Bom, vamos lá, temos aqui, olha só, bom dia para vocês, em nome de Jesus, eu quero fazer uma denúncia aqui pelo posto de saúde da Patagônia, que mudou para um canto, foi pior ainda. Tô com 4 endoscopias para fazer, 5 anos, né? Então tá aqui uma mensagem bem grande aqui, mas pelo que eu entendi, tá tendo dificuldade para ser atendida lá no posto, né, da Patagônia, que acho que mudou de lugar e tal, e não consegue. E aí a gente vê os médicos aí sendo 50 mil médicos por ano, todo mundo querendo botar seu jaleco, seu estetoscópio pendurado no pescoço para sair andando pela rua e para dizer eu sou doutor, mas ninguém quer ir lá atender o povo, não é? Cadê o médico raiz, o médico de verdade que faz medicina para ajudar a população? Não aparece. Aí às vezes até o poder público tenta contratar um profissional, ninguém quer ir. É proposto, tá todo mundo querendo um consultório, né? Todo mundo filhinho de papai. É Pati Jaleco, né? Aquela menininha toda arrumadinha, e não sabe nada. Outro dia eu fui numa emergência levar uma pessoa, a única coisa que a plantonista dizia era beleza, 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 nada, nada, conteúdo nenhum, explicação nenhuma. É desse jeito, né? E aí tá o povo sofrendo com tanta faculdade de medicina. É só no Brasil que isso acontece, né? A gente não sabe para onde vai, igual enterro de anão, né? Essas coisas que ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca viu. O médico que sai aí aos milhares da faculdade não aparece na zona rural, não aparece no postinho lá para ajudar o pessoal. Cadê? Cadê esse povo todo que nem consegue tirar nota 2 na prova do MEC? Ele é bom que não vá mesmo. Vamos lá. Nova rodoviária de Salvador. Vai ser essa maravilha toda que a propaganda está dizendo. Olha, pelo que eu não fui lá, não. Eu passei pela porta várias vezes. O que eu tenho a dizer sobre a rodoviária de Salvador? Dizem, pelo que eu ouvi falar, isso é propaganda de governo, que parece um aeroporto de tão bacana que é a estrutura. Agora eu conheço Salvador. Eles colocaram a rodoviária no meio da estrada ali, saída para cá, para Feira de Santana, para Conquista. Ali é a zona de tráfico. Ali é a zona de tráfico, onde eles colocaram a rodoviária. Que tudo em Salvador, né, tudo em Salvador ali, está cercado por zona de tráfico. As comunidades estão Comando Vermelho e Bonde do Maluco. Então eu imagino um pai de família que está aqui em Conquista esperando a filha que foi a Salvador e vai viajar nesses ônibus aí, ó, 11 horas da noite. Vai pegar um Uber ou um táxi para ir para essa rodoviária no meio da estrada. 11 horas da noite, numa zona cercada por traficantes. Esse é um problema que eu acho que é o principal de todos. Outra coisa, quando tem São João, Semana Santa e Natal, quem conhece sabe, a BR-324 já aconteceu de levar 8 horas para a pessoa chegar em Feira de Santana, no São João. Sabe o que é isso? É uma distância de 110 quilômetros. Né? Então você imagine todos os ônibus esperando passageiro na estrada e tudo engarrafado, porque ali ainda tem acesso a bairros populosos de Salvador, como Cajazeiras, Fazenda Grande, que o acesso também é por ali. Então, se travar, não vai chegar ninguém na rodoviária, vai ficar inútil a rodoviária. Então, eu não sei até que ponto que isso vai funcionar. Eu prefiro aguardar, né, para ver cenas dos próximos capítulos. Eu recebi aqui algumas denúncias, mas como eu não pude confirmar, de que alguns equipamentos não estão funcionando. Já a escada que não está rolando, que era para rolar, escada rolando, essas coisas de inauguração aí, mas eu não confirmei isso não. Mas aguardemos, ela parece ser uma estrutura muito boa. Mas como é que você vai colocar no meio de um lugar que não tem acessibilidade em determinadas épocas e aqui a segurança é questionável? Vamos aguardar. Vamos lá então, mais uma mensagem de áudio aqui.
Bom dia, meu irmão. Paz de Cristo esteja contigo e toda a sua família, amém, toda ao redor de você, radialista. Quero dar os parabéns à prefeita pelo esse evento que ela fez aqui no Cristo, né? Subindo a Rua do Cruzeiro. Ela está de parabéns, porque ela é uma mulher virtuosa. Ela não está ali sentada naquela cadeira por acaso, né? O Espírito Santo colocou ela ali para ela tomar conta dos filhos dele aqui na face da terra. Obrigada, prefeita. Muito obrigada. Oro por você. Sou sua eleitora de corpo e alma. E coração também. Obrigada. Que a comunidade só sabe criticar. Mas ligar para dar os parabéns, não. Mas fica preocupado que o melhor parabéns que você tem é do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você é uma mulher virtuosa. Você e toda a sua família. Sinta abraçada por Jesus e por mim também. Jesus te ama. Eu creio que toda a comunidade de Vitória da Conquista também te ama. E a autoridade também, que deu muito apoio.
Obrigado pela participação. Vamos para a próxima mensagem.
Bom dia, Robos. Bom dia a todos aí. Eu queria saber da Embasa se vocês podem comunicar se a Embasa mudou os avisos, porque não comunicou, né, com as pessoas, e está chegando aviso diferente, e a gente está sabendo que está tendo fraude, né, nos avisos, e a gente quer saber. Vou saber da Embasa aí para a gente se mudou o aviso.
Pois é, as duas coisas são verdade, não é, pelo que a gente apurou. O aviso, a conta veio diferente, o formato da conta veio diferente e tá tendo golpe, porque tem um malandro que aproveita a mudança, porque ninguém sabe ainda direito como é o novo formato, porque faltou sim uma comunicação mais ampla, inclusive em meios de comunicação aberto, né, para que a população ficasse ciente. Botaram um vídeo na internet, mas eu acho que pouca gente recebeu esse vídeo. Tá fazendo muita falta aqui, em Vitória da Conquista, o nosso assessor, que tá de férias. Ele tem direito de descansar, mas é muito eficiente o Mauri, e ele sempre esclarece essas coisas em minutos. Mas o Mauri está de férias, ele merecidas férias, trabalha muito o Mauri. Não é? O Manuel, que é o gerente daqui, operacional, também muito competente. E a gente está sem esse canal de comunicação. Mas assim que a gente tiver retomado esse canal, a gente vai investigar essa questão da fraude, porque tem muita gente vendo isso. Inclusive, um ouvinte mandou para mim uma foto da conta verdadeira e da conta falsa. Elas são iguaizinhas, a pessoa reproduz isso ali na impressora e não dá para perceber. Agora, uma maneira que, uma sugestão que eu dou, é quando você vai pagar, aparece o nome da conta que vai receber. E você veja aí qual é a conta, quando você paga a conta da Embasa, que ela recebe. Né? Tem lá a empresa de saneamento, não sei como é o nome dele, que está lá na conta. Porque quando você faz a transferência para pagar, se for no aplicativo, ou mesmo no banco, o nome do recebedor, ele aparece lá, a conta que vai receber. E se não for a conta que você está acostumado, que é a conta da Embasa, você suspende a operação. E a queixa é lá na Siqueira Campos, não é isso que faz ali no posto da Siqueira Campos, ou no Glauber Rocha também, parece que tem um posto da Embasa lá, né? Para quem mora, não tem mais não? Tem mais não, né? Tem mais não, Josué? Posto da Embasa tinha lá na... No Saque, né? No Saque tem, no Saque aqui no centro. Pois é, estão dizendo que no Saque tem Embasa, tem a própria Embasa que fica na Siqueira Campos, é procurar saber, levar a conta e confirmar. Mas a maneira que eu acho, para eu não cair no golpe, eu faço isso. Quando eu vou pagar a conta, eu olho lá quem está recebendo esse dinheiro aqui. Aí vou ver o nome da empresa ou da pessoa. Se for estranho, aborta a missão, companheiro, aborta a missão. Vamos lá. Bom dia, fazer uma reclamação do posto de saúde do Vila Serrana. Tem 15 dias que eu deixei uma receita, fui pegar e não estava pronta. Pois é, 15 dias. Olha aí. Cadê os médicos? Vamos para mais uma mensagem de áudio aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Robson. Bom dia. Paulo. Bom dia, Sefra. Só um comentário aqui. A prefeita, não sei, falou que estuda a possibilidade de abrir a Laura Nunes. Bom, isso é uma reivindicação do bairro da Albiceis há muitos e muitos anos. Beleza. Aí, só que eu fico pensando assim, né? Aí espera lá, colocar sinal, asfaltou lá a via, né? E ficou interditada, todo mundo sabe e tal. Espera fazer isso tudo para agora querer abrir a via. Então, tudo que foi feito foi desperdiçado. E todo o dinheiro que foi gasto do povo, né? E quem paga essas contas, a população, foi jogado de fora, né? Eu acho que tem que tomar mais cuidado com esses projetos. Antes de executar, né? Tipo assim, faz uma obra, aí depois que essa obra tá feita, vê que não serve e faz outra.
É isso aí, a queixa do nosso ouvinte com relação ao UBI 6. Tá dado o seu recado, amigo.